Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast NFL 11. Voltamos para mais uma grande temporada de NFL ao mais alto nível na 11. É verdade, estamos no início de agosto, sensivelmente a 30 e poucos dias do arranque oficial da temporada com o kick-off entre Cowboys e Buccaneers, mas a realidade é que estamos cheios de vontade para começar a dissecar as movimentações dos últimos meses, que as trocas entre as equipas, este novo talento que chegou através do draft, novas lideranças. Foram muitas coisas que aconteceram ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. O meu nome é André Mourinho, comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes, os habituais comentadores e analistas aqui da NFL na 11. Meus amigos, como é que estão? Preparadíssimos aqui para este arranque de temporada ao mais alto nível?
Mais do que preparados, acho eu. Tanto tempo de off-season dá mais do que espaço para nos prepararmos e parecia que nunca mais chegava agora o início da época.
Sim, estou pronto para mais uma época, acho que é isso, acho que houve as movimentações certas, o draft certo, a off-season está a correr como corre sempre, com os jogadores a fazer holdouts, com os jogadores a lesionarem-se que não era expectável, as equipas a alterarem-se assim de repente de um momento para o outro. Portanto, está na altura certa de começar a época e está mesmo aqui ao lado.
Sim. Muita tinta correu ao longo dos últimos meses. Nós fomos acompanhando através da nossa hashtag algumas movimentações, dando a nossa opinião, lançando também algum tipo de conteúdo, porque realmente é um grande interregno aqui, 6 meses sem jogos de NFL, de futebol americano, mas com muitas coisas a acontecer, como já aqui foi dito. E eu acho que, se calhar, vamos entrar aqui para algumas das notícias mais particulares destes últimos meses, e eu acho que há uma que é inegável, que foi, se calhar, aqui a dança que existiu e que durou meses entre Aaron Rodgers e a organização de Green Bay. Como é que vocês viram um bocadinho esta situação? Qual é que é a vossa opinião sobre esta novela, que entretanto parece que chegou a um final feliz para os dois lados, pelo menos Aaron Rodgers vai continuar em Green Bay, vai ser o líder da equipa dos Packers.
Eu não sei se acabou, porque se acabasse não estaríamos já a pensar que para onde ele vai sair. Acho que houve aqui uma mini interrupção que vai durar agora estes meses da época, mas eu sinto que tanto ele como o Davante Adams acabaram por fazer, não foi um ponto final, foi mais uma vírgula assim mais acentuada para ver se isto para agora durante a época, conseguem ter sucesso e depois vão saltar os dois, acho eu.
Estás a dizer isso por causa do Last Dance?
Sim, não só, e a maneira como ele falou, e o próprio Davante Adams já falou, que aquilo não, a solução, eu acho que eles ficam porque não conseguiram arranjar a solução para eles já. Portanto, agora têm, durante a época e depois logo desde o início da época seguinte, para procurar uma melhor solução para eles. Porque eu acho.
Já agora, mas eu acho isto um bocado. Acho que são duas questões em separado. Eu percebo que estejas a juntar os dois, mas eu acho que o Davante Adams juntou-se à causa, quase. Porque isto começou
Sim.
mais com o Aaron Rodgers, não é? Acima. Aliás. O ano passado pode-se dizer que já era falado qualquer coisa ali de talvez de uma teimosia do Rodgers, uma certa arrogância também do Rodgers em termos de liderança no balneário, e prolongou-se para esta época, e só esta época, porque se está a falar do contrato do Davante Adams, é que o Davante Adams se juntou há bocado à causa. Eu acho que o Rodgers é uma cena muito mais profunda, por assim dizer.
Sim,
sim,
também
imagina,
acho que sim, também acho.
Desculpa Pedro, a questão é, o Rodgers sempre foi, sempre lhe apontaram o dedo por causa de alguns traços de personalidade e que nós vemos, não é? Aquela teimosia, ali a roçar a arrogância por vezes, ali um comportamento um bocado neuroticista, mas a realidade é que quando vimos no final de toda esta novela, aqui nos últimos 10 dias, a conferência de imprensa, a maneira como ele se expressou, eu vi alguém ali mesmo num limbo entre o zen e o pragmático. Ele foi bastante objetivo, não, eu acho que ele não tirou ninguém para debaixo do autocarro, disse o que é que queria, disse como é que se expressou e depois ali um bocadinho a insatisfação toda que veio desta situação, não é? Até que ponto é que a organização também não terá aqui uma quota parte, ou uma grande quota parte, disto tudo que se deu?
Eu disto acho que, a sério, também há ali uma certa teatralização com a assinatura, com terem ido buscar o Randall Cobb, depois dele ter referido que o Randall Cobb era daqueles elementos de balneário, que ele tinha sido contra o facto de ter sido afastado da equipa. Eu para mim, aquilo que me ficou foi... mais do que superestrelas que foram referidas por parte de Rodgers, foram lideranças e pessoas, foram características pessoais que foram referidas por Rodgers, sempre, no sentido de serem high character guys, e isso para mim diz muito. Já agora, era só uma nota que eu queria deixar.
E era isso mesmo que eu ia pegar, porque ele quando falou, ele não falou a dizer que queria estrelas ou que precisava ser. Ele falou de pessoas que ele achou que foram maltratadas para a organização, quando foram pessoas que deram tudo à organização, à cidade, aos fãs, e eu acho que é esse o descontentamento dele no meio disto tudo. E por isso é que ele também, que já viu o Brett Favre a sofrer disto, vê entretanto todos os seus, entre aspas, amigos e pessoas que o ajudaram a ganhar o primeiro Super Bowl, que acabaram por ir embora, às vezes de uma maneira um bocado estranha, e eu acho que ele, de certo modo, talvez esse estado de espírito estavas a dizer de zen e estar mais pacífico, seja porque ele simplesmente também já percebeu que a organização, que ele próprio quando vai dizer nessa entrevista, eu adoro a organização, para a meio da palavra para dizer que adoro aos fãs. Portanto,
sim.
Ele claramente que não está contente com a maneira como está a ser geridas várias coisas, e ele fez questão de referir isso, e pronto, é uma novela que tem uma pausa por agora para mim.
Sim, tem uma pausa que durante a época desportiva, vamos ver também um bocadinho o impacto, não é? Porque certamente vai haver impacto, e depois na próxima temporada vamos ver de que forma é que isso também vai acabar por se processar, porque a realidade é que uma das coisas que foi muito falada no final de toda esta novela, desta dança que foi havendo, é que ele vai ter a oportunidade de escolher o seu futuro no final da temporada, e isso não é bem assim, pelo menos segundo as informações que tive a oportunidade de ler do Adam Schefter, que é um dos analistas que nós mais acompanhamos. A única coisa que fica de diferente agora para o final da próxima temporada é a possibilidade dele se sentar e discutir aqui um pouco o seu futuro, tendo em conta também aquilo que a organização quer. E a organização, com a escolha de Jordan Love no draft de há 2 anos, claramente já tinha dado a indicação de que nós estamos a projetar o futuro, nós estamos a pensar no futuro. Por isso, vamos ver até que ponto é que daqui a um ano essas conversações vão ou não levar o Rodgers para fora de Green Bay, que, como ele disse, não é propriamente um dos sítios mais atrativos para se jogar na NFL, que aquilo é nós costumamos dizer quente, quentinho, ali é frio,
frio,
muito
é fresco,
friozinho.
Fresquinho, é fresco, fresquinho.
Fresquinho, é melhor, é melhor.
Mas agora a situação está pública, e com o mediatismo todo que teve, Aaron Rodgers vir dizer que não consegue sair de Green Bay ou algo assim, era ainda pior para a organização.
Olha,
Esta...
E Anoni, e como é que tu vês esse impacto? O impacto de veres alguém como Aaron Rodgers, que vem
pois
publicamente dizer que eu quero estar mais ativo, mais participativo no processo de recrutamento, de angariação de jogadores para virem para a organização, para jogarem comigo, para jogarem numa cultura que desportivamente é bem sucedida. Os Packers ganham jogos, desde que o Matt LaFleur se juntou, estão 13-3 nas duas épocas, não é?
Sim.
Como é que tu achas que isso vai impactar um pouco as próximas estrelas, vá, que queiram também um bocadinho advogar um bocadinho de poder junto das suas organizações e das suas equipas?
A realidade é que os Packers estão 13-3 nas duas últimas épocas com o Matt LaFleur, que eu acho que é brilhante e acho que vai ter muito sucesso, mas estão com Aaron Rodgers. E o Aaron Rodgers é uma superestrela, e houve alguma polémica com Aaron Rodgers na última época, e o que é que ele faz? é MVP da liga. Portanto, Aaron Rodgers é um ser extraordinário. Aquilo que ele quer fazer é aquilo que Tom Brady faz. Tom Brady, de repente, juntou um arsenal nos Buccaneers e as estrelas querem ir para os Buccaneers, não só porque o Tom Brady está lá, mas porque é um aglomerado de estrelas à volta de Tom Brady. E ele sente que consegue fazer isso, ele próprio falou disso, que ao longo dos anos treina com diferentes jogadores de diferentes equipas e tem conversas com esses jogadores sobre, às vezes, contratos, possíveis localizações, e se está a treinar com esses jogadores, eu acredito que sejam, no mínimo, bons jogadores da NFL. Portanto, são jogadores que ele sente que pode trazer para Green Bay e quer ter essa participação. E eu acho isso um luxo e um desperdício por parte dos Packers em não aproveitar isso, em não fazer esse aproveitamento, porque que eu acho também que é um bocadinho a situação ou o início da situação do Deshaun Watson, só que para mim são jogadores muito diferentes, e o Aaron Rodgers tem um status que Deshaun Watson quer vir a ter. E tem talento, e toda a gente percebe isso, mas eu acho que isto é possível para uma raridade de jogadores, basicamente.
Sim, olha, e tu foste aqui um bocadinho, vais-me ajudar aqui a fazer um bocadinho a passagem para outro tópico, porque realmente isto vai ter impacto aqui na maneira como os quarterbacks, acima de tudo, têm uma visibilidade e uma liderança dentro do plantel, como poucos outros jogadores terão, a quererem assumir um bocadinho aqui... uma relação mais próxima com as suas organizações. No entanto, vamos passar para outro tópico, outra conversa, que é a de Deshaun Watson, que é exatamente o oposto. Deshaun Watson, no final da temporada passada, disse publicamente que queria ser trocado. Após esse pedido que foi feito de forma pública, começaram a surgir algumas alegações junto dos mídias e tudo mais, que Watson teria tido comportamentos indevidos com alguns elementos de equipas
com
médicas
massagistas.
E massagistas, e isso levou aqui a tudo, a um caminho que acabou por culminar com ações legais contra o quarterback de Houston. Neste momento, o ponto da situação é, Watson foi acusado numa vertente legal, vai ter que ir depor, está previsto para fevereiro de 2022, se não me falha aqui a memória, e ele apresentou-se junto da equipa de Houston, ainda que tenha dito que não quer ficar na equipa e quer sair. Pedro, eu sei que tu gostas bastante do Watson, acho que quem gosta de futebol americano tem gostado do Watson do ponto de vista desportivo. As alegações sobre as quais ele está a ser acusado têm que ser provadas em tribunal, e eu acho que isto é sempre daqueles tópicos que é muito sensível, são sempre sensíveis de abordar, e nós não estamos a tomar aqui nenhum partido. Se há uma acusação, a acusação deve ir até às instâncias legais e depois aí provar-se a inocência ou a culpa das pessoas a quem estão a ser lançadas essas alegações. Por isso, Pedro, a minha questão para ti é: como é que tu vês aqui a perspectiva desportiva de Watson para a próxima temporada? Vai estar em Houston? Não vai? O que é que vai acontecer?
O Watson, neste momento, está a seguir a página do Marshawn, que é I'm just here so I won't get fined. Basicamente, ele está a ir ao training camp só para não ser multado não sei quantos milhares, dezenas de milhares ou o quê, por dia.
Sim.
Ele não tem feito nada de mais, não vai treinar muito, não se vai esforçar muito, porque ele nunca mais na vida vai jogar pelos Texans. Mas é que nunca mais, é impossível. Vai chegar a um ponto em que vai ser completamente incomportável para os dois e aí desfazem-se. Porque neste momento, o Watson não tem interesse em jogar, acredito eu, não tem interesse em jogar pelos Texans, e neste momento não sei se alguma equipa está com capacidade de o ter, independentemente do preço que tiver de trocar. Porque estamos a falar de num jogo, numa posição que pede tanto, especialmente o nível mental, como o quarterback, dizer que tenho completamente confiança que o meu quarterback vai para dentro de campo com todo o sofrimento que está a ter nesta situação, ou com todo o hit que está a levar nesta situação, ter plena confiança que ele vai para lá e vai fazer um bom trabalho, acho que é muito arriscado por parte de qualquer equipa da NFL ir buscá-lo. Por isso, acho que ele vai ficar nos Texans, não joga pelos Texans, até ao final da temporada, e depois no final da temporada alguém vai decidir. Entretanto, pode ser que haja mais algumas trocas que possibilitem ou que facilitem alguma troca com os Texans, porque de resto não sou capaz de ver ele a jogar esta época e muito menos noutra equipa.
E a questão é, concordo com a tua análise e dizer isto para o Pedro é sempre complicado, concordo com o Pedro, mas é verdade, concordo com o Pedro nisto. A questão é, Nuno, o que é que uma equipa vai dar para um quarterback que é hiper talentoso, mas onde paira todas estas alegações, não é? Os Texans dizem que querem pelo menos 3 escolhas no draft elevadas e 2 jogadores titulares, ou seja, um investimento até 5 jogadores para o futuro da organização. Achas que há alguma equipa que está disposta a dar este investimento?
A verdade é que isso é um investimento muito alto, mas que nesta off-season vimos pelo menos 2 equipas a fazer investimentos parecidos para ir buscar quarterbacks precisamente. Portanto, eu acho que não é tanto, não são tanto os Texans que pedem, é mais também o que o mercado dita para um jogador do calibre de Deshaun Watson. Eu concordo a 100% com o Pedro. Já agora, acho que o Deshaun Watson, gostava que o Deshaun Watson fosse para outro sítio, ter um fresh start, mas acho que é muito difícil isso acontecer por causa do valor e da questão dúbia, isto basicamente porque o Deshaun Watson vai a tribunal prestar alegações em fevereiro, ou seja, no final da temporada, E eu não sei se há alguma equipa disposta a fazer esse tipo de investimento com...
O que é que sai de lá, não é? Não
com o que é que sai de lá, exatamente.
Não é tanto o preço, é o futuro que é incerto.
Porque isto já agora, isto não foi, não foi uma massagista, isto há muitos casos destes de aproveitamento da fama e do dinheiro de atletas de alto gabarito, mas são 17 alegações, creio eu, de massagistas, diferentes massagistas em diferentes ocasiões, portanto, isto parece uma coisa feia para um franchise meter tudo em linha, porque basicamente é o futuro em linha por causa de um jogador que tem este tipo de alegações. Mas eu concordo com o Pedro até determinado ponto, porque eu acho que Deshaun Watson vai jogar pelos Texans esta temporada, porque vamos ver, é o que eu acho. Eu estou, já agora, porque não estou a ver, eu estou a responder à cara do Pedro, porque o Pedro fez assim uma cara estranha. Eu acho que o Deshaun Watson vai jogar pelos Texans este ano.
Eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer.
Eu acho que ele vai ver a situação, acho que vai perceber com Aaron Rodgers. Acaba por ser um bocadinho a situação, eu sei que é uma comparação talvez um bocado arrojada, mas porquê é que Deshaun Watson não há de jogar?
Não tem nada a ganhar, vai estar é uma equipa que não vai a lado nenhum, numa possibilidade de se lesionar, e a cota de mercado dele está exposta. Tu sabes o que vais receber, ele não está ali para provar nada. Porque tu sabes que ele, na NFL, é discutivelmente, e fora a minha análise, top 3 quarterback na NFL. Portanto, ele ao jogar, ele não vai provar que é top 1 ou top 2. Só pode
Sim,
é piorar.
Ele já tem o contrato dele feito para os próximos anos. A questão é claramente isto já tem um impacto no futuro dele. Eu acho que ele não tem nada a provar. Acho que mesmo para se resguardar, a questão é até que ponto é que os Texans o podem forçar a uma situação em que ele tenha que jogar, mas nunca é bom meter um jogador nessa situação, e a questão é, alguns dos relatórios nós temos acompanhado,
mas
que
Pedro,
relembra-me
porque é que o Deshaun Watson não quer estar nos Texans, se faz favor.
É tudo a ver com a organização, com as tomadas de decisão que aconteceu.
O Deshaun Watson conheceu Bill O'Brien.
Mas o Rodgers
conheceu Bill O'Brien.
Não.
Rodgers volta para uma equipa que acabou de ganhar, a ir a 2 NFC Championships.
Certo.
Volta para uma das piores equipas da NFL.
Sim, não é o Bill O'Brien. É a gestão cultural que existe nos Texans. Os Texans estão envolvidos, não é apenas na questão de Bill O'Brien e toda a má gestão desportiva, é também toda a má gestão cultural dentro da organização.
Mas o Bill O'Brien era treinador e GM.
Certo, mas isto transcende apenas a parte desportiva, que era Bill O'Brien que geria. isto Jack vai Easter também, exatamente, isto vai também para o lado cultural que vem com o Jack Easterby, acho que é assim, não é?
É o Easterby, sim.
E houve também o caso deles terem despedido a pessoa que geria social media dos Texans, eu não me recordo o nome dela, que foi depois muito também apologista em sua defesa, J.J. Watt. Estamos a falar de uma organização que perdeu todas as suas estrelas dos últimos anos, o DeAndre Hopkins, o J.J. Watt, tem o DeSean Watson na porta de saída.
Tratou mal, desculpa,
falaste do DeAndre Hopkins, isso.
Pior
isso foi
troca
a pior
de sempre. Em 102 anos de história da NFL. Tipo.
Tu não vais voltar para isto. Eu não voltava.
É complicado.
Eu não voltava.
Não, eu ia dizer, desculpa, há bocado, antes de teres dito, de teres mencionado isso, eu ia dizer, temos acompanhado alguns relatórios e dizem que o ambiente na organização dos Texans atualmente é completamente terrível. Terrível. Por isso, vamos ver até que ponto é que desportivamente eles vão conseguir fazer alguma coisa, mas é uma situação bastante, bastante particular esta que têm os Texans. E também, atenção, nós não, hoje não vamos entrar a analisar equipas, mas todos os jogadores que basicamente que eles têm no plantel são jogadores que têm contratos de 1 a 2 anos, jogadores em fim de carreira. Não é fácil.
Sem ser o Lero imitante, seu.
Não é fácil. Não é fácil o que se passa. Vamos seguir em frente e vamos falar agora assim um bocadinho de lideranças e de novas gestões. Eu trago aqui um tópico que acho que é pertinente, porque nós nos últimos anos temos visto um pouco treinadores a fazer a transição de college football, futebol americano universitário, para a NFL. Talvez tenham começado ali com Chip Kelly. Tivemos, entretanto, também o ano passado Matt Rhule. Este ano temos Urban Meyer a fazer essa transição. Até que ponto, e Pedro, eu sei que tu gostas também bastante de futebol americano universitário, até que ponto é que tu achas que Urban Meyer pode trazer algo de diferente que outros treinadores não tenham tido a capacidade de trazer? Todos eles trazem algo novo e têm algum impacto, mas será que é um impacto a longo prazo no sucesso de uma organização na NFL, como é uma das 32 organizações que temos na NFL?
Para mim, e deixa-me juntar o Kingsbury ao que tu disseste, aos nomes que tu disseste, e até agora podemos ver, Chip Kelly correu mal, o Kingsbury, sim, eu tenho muito poucas certezas que ele possa ser um grande treinador na NFL. O Matt Rhule está-me a dar todas as indicações que pode ser um bom treinador na NFL. Eu acho que é, em vez de ser, e podemos ver o Urban Meyer mais em Matt Rhule, não tanto guru ofensivo neste caso, e mais um gestor de pessoas, e aí está, pode correr bem, que eu acho que é mais por aí. E eu mesmo, não estando do lado do Urban Meyer e na contratação, acho que é muito melhor um treinador vir de college e se assumir como um gestor de pessoas, antes de ser um guru ofensivo que vem para aqui porque faz e acontece e consegue implementar um grande sistema, mas depois vê-se a jogar contra homens em vez de crianças e as coisas acabam por correr mal. Por isso, eu acho que o Urban Meyer, mesmo assim, tem hipótese de ser melhor ou ser bem sucedido, mais porque está ligado à parte da gestão de pessoas e do que o X's and O's, mas é, por acaso, é um treinador que eu tenho algumas dúvidas.
Pois é, isto de novas lideranças vindas do futebol americano tem sempre um impacto. Vamos lá ver de que forma é que esse impacto se vai fazer sentir ou não. E a equipa de Jacksonville com o Urban Meyer, é uma das equipas mais particulares e queremos certamente ver durante os próximos meses. Vamos seguir em frente, porque há aqui outro tópico que é importante abordar, que é o impacto do regresso de jogadores que fizeram o opt-out. Ou seja, em 2020 a NFL deu a oportunidade aos jogadores de fazerem quase como um ano no vácuo, onde não jogavam em virtude da pandemia Covid-19, que se fez sentir. 67 jogadores optaram por fazer esse opt-out. Este ano, nenhum jogador decidiu fazer, a NFL apertou ainda mais aqui as regras e os regulamentos para os jogadores que optarem por não ser vacinados e tudo mais, e tem sido aqui também um tópico bastante quente, quentinho, este não é fresco, fresquinho, é quente, quentinho. Mas até que ponto é que aqui o regresso de alguns jogadores, como Dont'a Hightower, Eddie Goldman, o Tardif, o guarda dos Chiefs, o Nate Soldier, o CJ Mosley, até que ponto é que estes jogadores vão impactar as suas equipas? Qual jogador é que vocês acham que vai regressar? e vai estar ali 100% e vai ter um bom impacto na sua organização.
Olha, desses que falaste assim logo à cabeça, acho que o CJ Mosley continua a ser um dos middle linebackers mais bem pagos da liga. Creio que não chegou a jogar pelos Jets, ou fez uma temporada pelos Jets, não tenho a certeza, e vai apanhar agora uma mudança também ala cultural nos Jets, portanto vai ser uma peça importante. E também fico com outro linebacker, com o Dont'a Hightower, que é capitão da defesa dos Patriots, que se foi reforçar extremamente bem e que foi das equipas mais prejudicadas, por assim dizer, com esses... com esses acordos que foram feitos entre os jogadores e a liga, em que recebiam um X de dinheiro e ficavam assim numa espécie de ano sabático.
Sim, para mim também serão esses os dois, porque são os nomes mais sonantes, são os nomes que à partida nós sabemos que vão entrar e que vão ter impacto já desde o primeiro dia. O Dont'a Hightower está mais do que habituado a ser o líder e aquele linebacker muito pesado que o estilo do Belichick na defesa gosta. E o CJ Mosley, acho que os Jets sempre foram uma equipa que faltava talento. O CJ Mosley tem muito talento e eu acho que se pode afirmar novamente, ou reafirmar, está, como um dos melhores linebackers na NFL, sendo que estou, de certo modo, na dúvida de ver como é que eles regressam, se estão a 100% depois de um ano sem competir, porque acho que é um bocado isso, justamente agora no training camp, é um ano sem competir, sem estar ao pé daquele ambiente um bocado agressivo quase, que é às vezes o balneário.
Tu podes falar do que está a acontecer no training camp dos Giants, se quiseres, acho.
Mas isso é a melhor cena do mundo, é tudo à mocada e no final somos todos amigos.
Mas agora dá um contexto.
Sim, basicamente no treino dos Giants, primeiro com pads, capacetes e tudo, acho que o Corey Clement faz uma boa corrida, leva uma grande placagem. O Evan Ingram não gostou, vai defender o colega. O Logan Ryan não gostou, vai bater no Evan Ingram. Acabaram todos à molhada, Daniel Jones no chão. Então basicamente o Joe Judge o que teve a fazer foi obrigá-los a fazer sprints. Quando claro. Não gostou que alguns deles, sprints de 100 jardas já agora, quando não gostou que alguns deles estivessem a abrandar no final, meteu-os no, na goal line a fazer flexões até lhe apetecer parar. Ninguém falava, o único som era as neiras do Joe Judge e o apito.
Sim, e eu acho que isso das 100 jardas é porque temos agora os Jogos Olímpicos, era a ver se encontravam alguém que pudesse lá ir, aos 100 metros
representar.
E tentar recuperar.
Olha, nos Panthers não foi parecido, para mim foi mesmo dirty play, e acho que os representantes dos Panthers perceberam logo isso, não é? E vocês viram a pancada?
Sim, Jordan, é o hype, não é? JT hype.
Acho eu, não. Epá, é assim tão, pelo menos para mim,
imagina,
não, assim claro.
Não é assim muito claro, tens um vídeo que te demonstra claramente como é que ele se está a projetar e como é que está o receiver em termos de posição de corpo, ou seja, não consegues ver, mas percebes quando te dizem que aquilo foi à cabeça, dirty play.
Sim, e imagina, nós estamos a ter essa perspectiva mais à distância, os treinadores estão a ver aquilo mesmo no relvado, por isso... Se tomaram essa decisão, também deve ter sido por algum motivo. Mas sim, eu acho que acima de tudo, olha, é o que o Pedro estava a dizer. Vamos ver como é que estes jogadores regressam. Quase um ano inteiro sem molhar a sopa. Os jogadores da defesa do ano passado, acho que foram super prejudicados com as limitações da questão do contacto. E nós vimos isso, acho que em jogos. Eu acho que ali nas primeiras semanas havia imensas placagens falhadas. E existiam imensos jogadores de defesa que estavam ainda a ajustar-se um bocadinho. O jogo está cada vez mais a favorecer os ataques. Não vamos também estar aqui a enganar ninguém. Vamos ter os touchdowns, os pontos e tudo mais. Por isso, estes jogadores, vamos lá ver como é que eles regressam. Já agora,
não se pode tocar nos meninos. Não se pode tocar nos meninos.
Não se pode. E já agora fica a nota de que Patrick Chung, foi outro jogador que também fez o opt-out, entretanto retirou-se. Por isso, não vamos ter Patrick Chung novamente na NFL. Não teve assim uma despedida muito carregada de glória. Mas é o que é, ganhou alguns Super Bowls com os Patriots, por isso também não se pode queixar de uma má carreira desportiva. Entretanto, aqui o último tópico para hoje está relacionado com a vossa opinião aqui para algumas das maiores movimentações que tínhamos tido durante os últimos meses na off-season. Não tanto o draft, nós cobrimos bastante o draft na altura, falámos bastante disso. Haveremos de ter oportunidade agora durante os próximos episódios, até a época, começar de dissecar um bocado a AFC, a NFC, os melhores ataques, as melhores defesas. Hoje eu queria que vocês me dissessem, e quem nos ouve, acima de tudo, qual é que vocês acham que foi a movimentação? Aquela movimentação que coloca uma equipa numa posição para ser contender ou bem-sucedida a curto prazo. Não tem que ser necessariamente já na próxima temporada, mas nas próximas duas, três temporadas. E se calhar para ele depois não dizer eu concordo contigo, ou é exatamente o que tu disseste, Nuno. Vamos deixar o Pedro ir primeiro.
Vai lá, Pedro, vai
mesmo
lá.
Que não seja nesse sentido dos muitos épocas, acho que o Rodgers voltar é surpreendente. Porque falámos de ele ser trocado, ele retirar-se, ele ser apresentador do Jeopardy e acaba por ficar em casa numa equipa que com ele tem hipótese de é contender ao Super Bowl. Portanto, eu acho que essa talvez seja a maior movimentação e a mais clara de todas. Porque estamos a falar de uma equipa contender ao Super Bowl para uma equipa que muito provavelmente não chega aos playoffs e que muda por completo o paradigma da NFC, porque mete os Vikings como vencedores da divisão, por exemplo. Só assim naquela, logo assim.
Opa, será que começas? No episódio 1!
Não, a sério, eu estava mesmo a pensar. Primeiro episódio e já é a segunda vez que discordo com o Pedro. Isto vai, esta
vamos
temporada, isto vai ser
vamos
beleza.
Tomar nota. Vamos tomar nota.
Não, acho que o Rodgers é óbvio, mas por assim dizer, não dá mérito ao franchise, não é? Eu acho que a decisão do Rodgers estar de volta é simplesmente do Rodgers. E eu acho que em termos de movimentações desse gabarito, gostei muito de duas. Uma por parte dos Chiefs com o Orlando Brown, o facto de terem ido buscar o Orlando Brown aos Ravens e pagar aquilo que pagaram, não foi barato, mas pronto, e depois vão ter que assinar o Orlando Brown, ou já assinaram, não sei, Pedro, o Orlando Brown já está contratualmente ligado.
Eu acho que ainda não.
Não, ainda não.
E depois o outro, que é o mais óbvio de todos para mim, que é o Matthew Stafford ir para os Rams, que coloca aqui os Rams numa situação teórica muito, muito gira.
Ora, já que descreditaste a minha, deixa-me só meter aqui Julio Jones para os Titans. Acho que um bom move por parte da organização de Tennessee. Portanto, não do jogador, da organização de Tennessee.
E sim, o jogador disse que queria para um contender, não é?
Pronto, mas os Titans conseguiram ir buscá-lo e acho que muda por completo, porque estamos a falar de um dos melhores jogadores dos últimos 10 anos na NFL e que vai claramente ser, que era número 1 em 99,9% das equipas.
Sim,
da NFL.
Sim, e vai fazer dupla com o AJ Brown, que tem o 11 por causa do Julio Jones. É fã do Julio Jones, já o assumiu várias vezes.
Chegou a estar num pré-jogo a treinar no campo com uma camisola do Julio Jones, que era uma coisa que eu nunca tinha visto.
Portanto, é esta dupla é top 3 da liga.
Sim. Vai ser incrível de observar. Eu tenho aqui duas movimentações que acho que é importante mencionar. Uma não tem sido muito feliz, que é Carson Wentz. Os Colts foram buscar Carson Wentz no sentido de lhe dar uma nova alma, de dar uma nova oportunidade também, uma segunda oportunidade na NFL. Mas, entretanto, Carson Wentz já se lesionou, vai estar fora 5 a 12 semanas, por isso há de falhar, pelo menos até o início de outubro, os jogos. Por arrasto, soubemos também agora recentemente, Quentin Nelson, exatamente a mesma lesão, por isso parece-me que Carson Wentz tem que ir à bruxa.
Podes tirar o Carson Wentz de Filadélfia, mas não tiras Filadélfia do Carson Wentz.
essa foi muito boa. Olha, esta... Touchdown, Pedro. Esta aqui foi muito boa.
O Pedro está há duas semanas a pensar nesta.
Foi muito boa. Mas olha, essa é uma troca que eu acho que tornava os Colts melhores, pelo menos em comparação com o Philip Rivers no ano passado. A minha outra, é se calhar assim uma que não... Não sei se vocês vão relacionar com isto. Nós aqui há muitos meses falávamos dos Browns. E falávamos que os Browns precisavam, era ali de um líder, de um jogador ali no centro daquela defesa para tomar decisões. Lavonte David era o nome que nós falávamos na altura. Não houve Lavonte David, porque os Buccaneers fizeram um trabalho excelente de retenção, mas foram buscar John Johnson III, o safety. Um jogador que vem de um ano em que teve 105 placagens, 16 jogos pelos LA Rams, uma excelente temporada, e vai para uma secondary que o que falta é alguém que mete um bocadinho de cola entre todas as posições. Adorei esta movimentação. Acho que os Browns são uma equipa que melhorou bastante também, e iremos certamente falar disso também ao longo dos próximos episódios, mas gostei muito desta movimentação em específico por parte dos Cleveland Browns.
Deixa-me só reforçar na questão do Carson Wentz, que eles tinham, a troca quando foi feita, é uma troca com uma condicionante, que é ele jogar uma X percentagem de jogos ou de snaps para que seja uma primeira ronda. Portanto, certo. Estamos a falar que com esta lesão, os Eagles só recebem uma segunda ronda em vez da primeira que toda a gente dava como garantido. E sendo os Eagles, por exemplo, uma equipa para ir buscar o Deshaun Watson, que por favor não aconteça, isto altera um bocadinho, porque os Eagles já não têm três first round picks para dar. Ou seja, têm, mas têm dos outros anos. Ficam só com duas, por isso esta lesão do Wentz acaba por ser ainda mais impactante neste sentido.
Olha, falaste dos Browns e eu queria só dar outro toque também aos Browns, porque adorava que resultasse. Foram puxar ali pela linha defensiva e adquiriram o Jadeveon Clowney, que nunca mais voltou a estar como já teve em tempos, não é? E se resulta, se Jadeveon Clowney está bem de um lado, com Myles Garrett do outro, eu quero ver, por favor, deixem-me ver isto.
Yeah. E já agora adiciono aqui mais um nome que entretanto estava aqui na minha lista. E ele não teve o nome dele dito pelo Aaron Rodgers. E surpreendeu-me, que é o Corey Linsley, o center, que acompanhou Aaron Rodgers durante as últimas temporadas, inclusive nos dois últimos jogos finais de conferências da NFC, que foi para Los Angeles, vai ser a âncora daquela linha ofensiva e vai trabalhar com o jogador de segundo ano, Justin Herbert, jovem quarterback. Por isso também acho que foi uma boa movimentação incisiva ainda em busca de alguém para comandar ali algum tipo de liderança para a organização de LA.
Mas olha, dentro dessa busca de liderança e de melhorar a equipa, nós já falámos foi disto, mas temos que falar do Sam Darnold, não é? Que o Sam Darnold ser adquirido para os Panthers é uma tentativa de mudança cultural por parte de Matt Rhule com Sam Darnold. Portanto, mais impacto quase é impossível quando estamos a falar da posição de quarterback, não é?
Sim, olha, eu acima de tudo nesse aspecto, não sei quanto a vocês, mas eu estou super entusiasmado para ver o Sam Darnold com o Joe Brady.
Por momentos achei que tu dissesse, fosse dizer, o Andy Dalton nos Bears. Só olha, mesmo.
Os Bears subirem para ir buscar o Fields também é uma das melhores movimentações a meu ver.
Pois é. Também temos aqui, como já perceberam, há muitas movimentações que nós achamos que vão serem bastante, foram incisivas. Vamos ver agora o que é que os treinadores e as equipas técnicas também acabam por fazer com elas. Obrigado, Nuno. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos aqui por voltarem à nossa companhia. É o primeiro episódio desta nova temporada do podcast NFL 11, de agosto até fevereiro. Pelo menos vamos estar aqui todas as semanas para vos trazer as maiores incidências da National Football League, a melhor liga desportiva de futebol americano do mundo. Já sabem que a partir de 9 de setembro temos o kick-off oficial, primeiro jogo, Dallas Cowboys contra Tampa Bay Buccaneers, mas em agosto vamos ter alguns jogos de pre-season e começamos já no dia 5 para 6 de agosto com o jogo do Hall of Fame entre os Dallas Cowboys e os Pittsburgh Steelers. Um jogo que vamos transmitir e que iremos ter a oportunidade de falar, obviamente, também aqui sobre as movimentações e as trocas que as equipas foram fazendo. Entretanto, já sabem, podem acompanhar o nosso trabalho através da hashtag NFL11, podem ir interagindo connosco, nós estamos sempre atentos e vamos sempre colocando conteúdos para irmos falando sobre estas notícias, ainda para mais agora nos training camps que têm estado a ser bastante quentes, como o Pedro também já nos disse aqui com as notícias do training camp dos Giants e o Nuno dos Panthers. Um grande abraço a todos, obrigado e até ao próximo episódio. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most people! Yeah. Every damn week!